Sejam bem-vindos ao 15º episódio do Estrago da Nação. Eu sou Pedro Almeida Vieira, jornalista e diretor do Página 1. E como habitualmente, embora o hábito se tenha perdido um pouco nas últimas semanas, porque o Tiago Franco esteve em férias paradisíacas na Tailândia e parece que também no Camboja, mas dizia eu, como habitualmente, temos o Tiago Franco e o Luís Gomes preparados para se digladiarem sobre os temas da nossa atualidade. Embora esta atualidade nós vamos abranger um período que vem desde as eleições de 10 de março, onde se formou um novo governo, o governo de Montenegro e da AD, embora AD sem o PPM. Luís, temos então aqui o teu tema, que é sobre a questão do governo, que tu dizes que é o governo PS2, portanto Partido Socialista Segundo ou número 2, e o Tiago quer falar sobre os 50 anos de Abril, e acho que também vai aqui meter, não sei se taxas, se faixas, não sei bem o que é que percebi, se percebi taxas ou faixas, mas eu acho que eles devem estar relacionados. E depois o terceiro tema eu introduzirei, não será propriamente uma surpresa para o Tiago e para o Luís, porque este terceiro tema foi uma combinação entre nós. Se houver tempo, ainda temos aqui um tema suplementar que tem a ver com as declarações do Presidente da República sobre o Primeiro-Ministro e o anterior Primeiro-Ministro, num longo repasto que teve com os jornalistas estrangeiros e onde fez umas afirmações muito interessantes. Vamos lá ver se vamos ter tempo para tudo. Já agora uma novidade para vocês também, e para os nossos ouvintes, o Estrago da Nação está finalmente registado no INPI, portanto é uma marca que já não nos vão retirar, e portanto é uma marca registada, chamemos assim. Luís, queres começar com o teu balanço do governo PS2? Diz-me o que é que tu viste, se ficaste agradado com o choque fiscal anunciado, e o que é que tem sido agora, nas últimas semanas, o que é que tem-se perspectivado agora para os próximos tempos?
Antes de mais, acho que isto foi uma grande vitória do socialismo, estas eleições. Tivemos um partido supostamente fascista que ganhou 50 lugares no Parlamento com um programa socialista, prometeu quase todas as bandeiras do Tiago, do nosso colega Tiago, nacionalização da TAP, pensões subidas de forma exponencial, promessas de subidas de salários e recuperação do tempo dos professores. Absolutamente todas as promessas socialistas permitiu 50 lugares. Portanto, eu acho que só houve aqui, foi uma reposição entre um PS e um PS com discurso supostamente mais à direita. O que ganhou foi o PST, é o mesmo programa do PS que nos andam a vender há 50 anos, que constituem alternativa entre eles, quando na prática são duas oligarquias, eu chamo-lhes a casta parasitária, que estão há 50 anos a gamar-nos, não tem outro nome. E depois fico surpreendido, foi com o diretor do Expresso a ter ficado admirado, porque afinal eles não iam continuar a meter a mão bem funda no nosso bolso. E depois fico espantado de eles terem dito que houve um embuste aos portugueses, quando eles na prática estão há 50 anos a fazer isso, e portanto ainda fico surpreendido como é que alguém ainda possa ficar surpreendido por eles mentirem tanto, como mentiram mais uma vez, que prometeram o Estado Fiscal e acabamos em um ou dois cafés por mês para a maioria das pessoas.
Oh, Luís, o que é que seria para ti um choque fiscal? Ou seja, qual, para ser uma coisa mesmo à grande, o que é que poderia ser?
O choque fiscal é acabar com o ganância, que é simplesmente acabar esses impostos. Isso para mim é um choque fiscal.
Está bem, mas o choque. Ou seja, depois havia dinheiro como para pôr o Estado a funcionar?
A malta ia ter que trabalhar e ter que arranjar e fazer as coisas com a iniciativa própria, e eu via as escolas e o pessoal pagava do bolso, havia, a coisa continuava,
Assim de
não havia.
repente, ou seja, amanhã dizia-se: olha, já não há escolas
Não, se
públicas.
calma, se calhar no ano levar aquilo 50 e depois no outro dia, no outro ano acabava-se com aquilo.
Pronto, portanto, tínhamos que chamar o Milei para vir cá pôr isto em ordem, era?
Não, Milei já comprou os F-16, já não está assim na senda do sem liberdade.
Já não estás muito animado com o Milei na Argentina?
Quando há uma compra de F-16, deixa-me logo de pé atrás. Foi o que aconteceu
Pronto,
durante
portanto,
este.
vamos ter aqui o Luís
Luís,
desanimado.
Pedro, hoje temos de ser bem comportados ou posso interromper? É porque o Luís só tem uma nota de 20 pontos para rebater.
Posso só terminar? Portanto, todo o programa do Chega seria subscrito com alegria pelo Tiago. Temos novamente a mesma solução no poder. Acho fantástico que ninguém tenha pego na história sobre a ministra da atual ministra da Saúde, que juntamente com o Miguel Guimarães, na altura à frente da Ordem dos Médicos, ela da Ordem dos Farmacêuticos, fizeram uma campanha em que os donativos das farmacêuticas iam para o bolso, para a conta deles. As batas e as máscaras foram pagas da conta dele. A Ordem emitiu faturas a dizer que recebeu donativos falsos. E as IPSS que receberam os donativos também fizeram recibos, obviamente, falsos, em relação às farmacêuticas. Não houve pagamento de imposto de selo, nem declaração de transparência no portal da transparência, como eles eram profissionais de saúde que deviam ter declarado isso. E, portanto, eu fico estupefacto que a nossa imprensa, pelo menos a mainstream, novamente não pegue nesta história macabra e comece logo por ocultar um grandioso escândalo. Depois houve mais alguns casos já, com alguns que foram para o governo, mas eu acho que isto vai ser basicamente a mesma coisa. É um partido globalista, acho que nisso chega, não é? Nem o PCP, mas já lá vamos. Mas não estou a esperar nada de positivo deste governo. Vai ser exatamente mais do mesmo, com uma retórica ligeiramente diferente na suposta direita, onde basicamente vão recuperar lá a bandeira no símbolo da República e pouco mais. E é.
Tiago, acho que vais ter a oportunidade, até porque o Luís te deu aí umas alfinetadas, e já agora também gostava de que comentasses a situação da esquerda, não apenas do PS, mas também do Livre, do Bloco de Esquerda e do teu PCP, não é? Que não ficou em muito bom estado agora, não é? E aliás, e arrisca
Ora,
mesmo a não poder. Até eleger com esta percentagem, dificilmente elegerá um eurodeputado nas próximas eleições em junho das europeias.
repara, Pedro, antes de mais, é muito bom estar de volta, mas eu tenho que te dizer que eu estive, vamos dizer, um mês fora das lides. E durante esse mês desliguei-me de tudo o que se ia passando em Portugal, porque uma pessoa ao fim de algum tempo, ao fim de 20 anos ou 30, cansa-se um bocado. E eu percebo o que o Luís está a dizer, e alfinetadas à parte, por muito que me custe, e é isto que me aborrece um bocado, algumas coisas eu sou obrigado a concordar com o Luís. Até porque nós já tínhamos falado nelas antes das eleições. Por exemplo, falámos antes das eleições que o PS tinha um orçamento de Estado totalmente à direita. Nesse caso, o que é que o PSD tinha para fazer? Pá, não tinha muito para fazer. Portanto, o PSD basicamente tinha que pegar no orçamento de Estado do PS e fazer e assinar por baixo. E não é muito diferente do que estão a fazer. Das poucas coisas em que o PSD está a mexer, como por exemplo no caso da habitação, estão a mexer estão a abrir uma selva do alojamento local outra vez e do congelamento das rendas e tal. Portanto, das poucas coisas que o PS fez de jeito, o PSD está a reverter. Mas, de uma forma geral, há muitos anos que eu acho que PS e PSD são essencialmente a mesma coisa. É o centrão, vai mudando um bocadinho de cor, vai mudando um bocadinho de promessa, mas no essencial fazem o mesmo, que é receber fundos da União Europeia, distribuir pelos amigos, distribuir pelas famílias que controlam o país, distribuir pelas empresas que estão ali na órbita do Estado e gerir mais ou menos orçamentos, não passa muito disto. No caso do PSD, reparem que andámos um ou dois anos a ouvir falar dos escândalos do PS, dos ministros e tal, e ao fim de um mês e tal de governo do PSD, já estamos na mesma situação, já membros do governo com problemas com a justiça, gente investigada, quer dizer, estamos novamente no mesmo rengue-rengue de que não passamos. E daqui a uns meses vamos estar a discutir aquelas promessas vazias do Montenegro que tudo assentava numa previsão de crescimento de 5%, vamos perceber que isso não é possível. Portanto, honestamente, eu não esperava nada diferente disto. Portanto, não estou minimamente desiludido. PS ou PSD são exatamente a mesma coisa e uma das razões pelas quais nós estamos neste atraso faz agora 50 anos. Portanto, em relação a essa parte, estou mais ou menos de acordo com o Luís. Em relação à esquerda, eu fui bastante crítico com a campanha do PCP, não é de hoje, é de há uns anos esta parte. Eu acho que o PCP, já que a alfinetada era para o PCP, portanto não vou falar sobre o livro, o PCP há muitos anos que se recusa a entrar numa renovação. E essa recusa deu origem ao Bloco de Esquerda. E depois mais uma nova recusa deu origem ao Livre. Ou seja, o PCP recusa-se a entrar numa esquerda de século XXI. Os princípios, há princípios que eu acho que são fundamentais e que deve manter, foi arrastando ao longo dos anos, e bem, outros não. Por exemplo, o PCP recusa-se a entrar no século XXI para fazer política, é preciso passar a mensagem. O líder do PCP parece ser uma ótima pessoa, mas não consegue passar a mensagem. E havia outras pessoas com outra presença mediática, habituadas a falar na comunicação social, tipo o João Ferreira, o João Oliveira, quer dizer, tinham outra bagagem, e o PCP recusa-se a trazer pessoas que tenham mais facilidade em passar, digamos, a mensagem política do partido. E, invariavelmente, acabam por ser castigados. É uma pena, porque eu continuo a achar que a esquerda verdadeira é necessária no nosso Parlamento como contrapoder. O PS há muito tempo não é esquerda, e a esquerda neste momento resume-se a três partidos que têm em conjunto 10 deputados ou 11 deputados, ou uma coisa assim. Portanto, não é muito representativa quando um partido apenas de extrema-direita tem 50 deputados. Portanto, sim, a esquerda não se consegue reinventar, não se consegue certamente juntar, e tirando o Livre, que conseguiu crescer, todos os outros estão estagnados. Portanto, não é só o PCP, o Bloco aconteceu o mesmo. A Mariana Mortágua, eu acho que é uma boa candidata, mas também não conseguiu passar muita mensagem e perdeu-se mais tempo a discutir a avó da Mariana Mortágua do que as propostas do Bloco.
Isso. Luís, queres dizer mais alguma coisa ou passávamos já após os 50 anos do 25 de Abril? E até porque isto vai ter alguma ligação com este...
Eu sobre a esquerda, o tema do moderno, eu sempre acho piada esta coisa da modernização de uma ideologia totalitária. É sempre engraçado.
Epá, não vais por aí, porque senão depois vou ter que dar outra vez o tempo de antena ao Tiago e não passamos para o tema a seguir.
A questão é que o PCP
defende.
Eu não quero entrar aqui em grandes discussões sobre isto, acho que não, temos vários temas, mas o PCP defende coisas como o direito dos trabalhadores, coisas básicas da nossa Constituição que são absolutamente essenciais. A modernização da esquerda, eu não estou a falar de discutir casas de banho, como o Bloco de Esquerda perde muitas vezes tempo a fazer. Estou a falar...
Estás a discutir, por exemplo, um livro, o tal moderno, que anuncia umas eleições internas e depois quando dá as eleições dá um candidato que eles não gostam.
É também um tiro no pé. É também um tiro no pé.
Não,
ou seja,
não é um tiro no pé. É um caráter antidemocrático.
Luís, eu vou dar uma de borla. Ou, eu vou estar pela borda. O livro apareceu, olha, vou dar.
Eu faço isto à Joana Amaral Dias.
Luís, deixa o Tiago falar.
O livro apareceu, quando o livro apareceu, eu pensei que seria uma esquerda mais com a base que eu me revia, mas com algo mais que o PCP se recusava a abraçar. E, em tremenda altura, aqui pelos Açores, eu até fui candidato pelo LIVRE, porque eu achei que estava num projeto político interessante. Honestamente, quando o LIVRE chegou, digamos, a ter a primeira deputada, no momento do discurso de Joacine, quando a eleição ficou ganha, ou quando conseguiu o lugar no Parlamento, ao fim de 10 minutos de discurso, eu já tinha percebido que aquilo tinha sido um erro. Portanto, tal como esta coisa agora das eleições das diretas, portanto, há aqui e ali momentos em que os pequenos partidos, o PCP não é um pequeno partido, neste momento está com uma votação baixa, mas não é um pequeno partido, é um partido que não precisa da Assembleia para viver, mas os outros precisam. Há momentos em que esses partidos podem dar um salto e ter um crescimento sustentado e dão tiros nos pés. A Joacine, nada contra ela, mas foi um tiro nos pés, pelas coisas que disse. O Bloco de Esquerda andou a dar tiros nos pés com a história das casas de banho, quer dizer, o mundo em chamas, eles a discutirem casas de banho é que se iam utilizar.
O LIVRE, desculpa interromper-te, e o Bloco de Esquerda são partidos globalistas hoje. É preciso tomar nota. Eu acho que o que se escute nestas eleições europeias é o globalismo versus o antiglobalismo, já lá vamos.
Epá, não acho que a discussão seja essa, e acho que sim, o LIVRE é...
Não. O que se escute neste momento é o globalismo, é a passagem de poder para instituições supranacionais, sem qualquer representatividade democrática, e eles hoje, tanto o Bloco de Esquerda como o LIVRE, são partidos que se calaram perante a Ucrânia.
O LIVRE apoiou.
Não.
Ficou no meio. E o PCP disse que queria que se metesse na mesa a falar.
O Bloco de Esquerda, de forma ambígua ou menos ambígua, era do lado do Bloco. Eu aqui não digo nem lado nenhum, porque acho que aquilo é uma guerra de bandidos. Mas vamos já lá dar.
Tudo bem, mas me disse que eram três.
Epá, não discutam em cima dos outros.
Negociações desde o primeiro dia, e o LIVRE disse, pá, armas e dinheiro para a Ucrânia. Portanto, tiveram aqui três posições diferentes.
Adotaram uma posição globalista.
Eu também acho que foi um erro.
O Bloco de Esquerda, como o PCP, na crise Covid, nunca se preocuparam com os direitos individuais das pessoas, nunca. Mas, e o teu querido PCP, no tratado pandémico, que é uma nova transferência de poder para uma organização supranacional, que é o caso da OMS, que é financiada por aquele grande filantropo chamado Bill Gates, e que tem ao leme da OMS um ex-terrorista da Etiópia, ao que pertenceu a uma organização terrorista. E, portanto, tanto o LIVRE como o PC, como todo o Parlamento, exceto a Iniciativa Liberal e os fachos, que tu dizes, eles estiveram do lado da liberdade e disseram, e bem, pelo menos na minha opinião...
Luís, eu acho que estás um bocado equivocado, porque o PCP continuou a fazer juntamentos na rua com distanciamento, portanto...
O PCP votou contra. E, portanto, o que nós vimos...
Ah, mas tu disseste PC, ok, querias dizer Bloco. Okay.
PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE votaram contra uma proposta de resolução do Chega contra ou não adoção do Tratado Pandémico. O Tratado Pandémico vai permitir à OMS, ou ia permitir, se for aprovado, nos moldes que conquistava, em que eu possa não viajar... Pode ditar que vacinas...
Mas antes de começarmos a entrar novamente na história do Covid...
Eu sei que não gostas de ouvir. Essas liberdades foram os fachos, é preciso dizer-te aqui, foram os fachos e foi a Iniciativa Liberal que tiveram do lado a liberdade. A extrema-esquerda...
Isso não é verdade. A iniciativa liberal só queria que as empresas não parassem.
Do totalitarismo e do lado de instituições globalistas.
Luís, eu não vou votar.
A OMS é financiada por...
Luís, vamos ter que avançar.
Eu estou a tentar explicar aqui, não há, na minha opinião, naquilo que eu imagino seja uma esquerda, porque era essa a pergunta do Pedro, Não há uma esquerda que defenda tudo aquilo que eu acho importante.
Não, que não defenda a liberdade.
A mais próxima, os mais próximos que lá estão, são de facto, é de facto o PCP. Mas mesmo assim, há momentos em que eu gostava de chegar ao Comitê Central e dizer porquê é que vocês fazem isto assim? E nestas eleições isso aconteceu. Nestas eleições o Paulo Raimundo, que repito, deve ser uma joia de pessoa, foi um tiro no pé. Muitas vezes a diferença do líder e da passagem da mensagem faz tudo, percebes? Portanto, eu continuo a dizer, a esquerda vai se reinventando em Portugal, mas nem sempre para melhor. É isso que acontece.
No momento como... está do lado do totalitarismo, da passagem
não está do lado do totalitarismo.
Vamos lá avançar. De qualquer modo, permitam-me dizer que quer dizer, se nós estivermos a discutir sobre a questão da posição do tratado pandémico sobre a Covid, quer dizer, há coisas que não ocorrem na realidade dos partidos, que é a coerência, não é? Eu recordo, aliás, que o PCP... O PCP fez gala, e o Paulo Raimundo fez gala disso, de não votar nunca a favor de uma proposta do Chega. Portanto, como a proposta do tratado pandémico era do Chega, obviamente que não.
Por outro lado, propostas aprovadas na Assembleia, porque ninguém os leva ao sério. E uma das razões para isso, agora à parte do Covid, Luís, agora espera lá um bocadinho. Tu estavas aqui a dizer que o Chega na campanha eleitoral prometeu tudo e mais alguma coisa a toda a gente.
Não prometeu aquilo que tu gostas.
Não prometeu aquilo que eu gosto. Tu quando falas nas promessas do Chega, tens sempre de dizer qual é a semana. Porque depende da semana. O Chega começou por prometer o fim de tudo, a privatização de tudo. Depois foi mudando com os tempos. Quando chegou à última semana de campanha, estou a falar um dos anos. Luís, o Chega quando chegou, o Chega, o Ventura quando entrou na última semana de campanha, pá, a alucinação era tal que ele pegou em propostas de todos os partidos... E prometia, ele apoiou coisas do Bloco, em coisas do Livre, em coisas do PSD, em coisas da Iniciativa Liberal, foi tudo. Ele varreu os
prometeu
tudo. E porquê? Porquê que ele prometeu tudo? Ele prometeu tudo porque sabia que nunca seria governo, portanto podia perfeitamente dizer o que quisesse. Ninguém ia cobrar nada.
Bem, já agora ó Tiago, e depois vamos avançar mesmo. Já agora houve uma promessa do Ventura depois das eleições que foi criar um inquérito parlamentar e protestativo, se fosse necessário, sobre o excesso de mortalidade e sobre a gestão da pandemia. Essa promessa já não vai ser cumprida, porque, entretanto, gastou o tiro do inquérito protestativo através por causa da questão das gêmeas luso-brasileiras lá com o medicamento. E também é bom, ó Luís, nunca esquecer uma coisa do Chega, não é? O Chega foi, durante a pandemia, apelou a cercas sanitárias aos ciganos, não é? Pronto, portanto, temos sempre que nos recordar desses grandes defensores da liberdade, não é?
Se tu analisares 5 anos, Luís, se tu analisares...
Estou a ser irónico, como é óbvio.
Mas se tu analisares 5 anos de declarações do Ventura, porque o Chega é o Ventura, não há mais ninguém, há agora aquela estrela do TikTok, a Rita não sei quantos, mas quer dizer, não passa muito disso. Se tu analisares 5 anos de declarações do Ventura, tu vês tudo e o seu contrário. O Ventura agora, estavas a dizer, o Ventura agora na campanha defendia a nacionalização da TAP. Já defendeu a privatização. Bem, depois de amanhã vai defender outra coisa qualquer. Depende daquilo que der votos. Portanto, nós estamos a discutir o Ventura. Eu nem acho.
Bem, vamos falar até porque...
Não, estar a discutir sobre o Chega
Tiago Luís, assim, daqui a nada tiro-vos o som.
Podemos continuar com o Chega no 25 de Abril.
Exatamente, era essa a minha sugestão. Ou seja, como vamos falar de fachos e tachos, vamos falar então dos 50 anos do 25 de Abril. Houve uma grande corrida ao 25 de Abril à Avenida da Liberdade. Curiosamente, em 2020 e 2021 foram muito poucas pessoas que desceram a Avenida da Liberdade. Agora desceu uma multidão que se perdia. Isto foi apenas por... não sei quem é que quer falar primeiro.
Eu quero falar primeiro, então, porque é para o Luís agora ficar...
O Tiago vai falar primeiro. Isto foi apenas por causa da efeméride ou é um...
Não.
Ou foi, digamos, uma mensagem para os perigos do fascismo?
Acho que é uma mensagem política. Nós esquecemos muitas vezes que, sim senhor, temos 50 deputados do Chega na Assembleia, mas 80% dos portugueses não votaram no Chega. Portanto, a maioria não quer o Chega. Ainda é esse o caso. E eu acho que, pela primeira vez, as pessoas foram, correram para a avenida.
Tiago, já agora, qual foi a votação do PCP?
Foi a votação?
Sim, foi 3%? Não, 3,4%.
3 ou 4%.
Sim, pronto. Então quer dizer que 96% da população também não quer o PCP?
É um facto.
Pronto, está bem. Era só...
Mas quer dizer, repara, entre as pessoas que querem do LIVRE à Iniciativa Liberal, é um espectro de gente que acredita na democracia. E depois há ali quase 20% que acham que a democracia... não é assim a coisa mais importante de um regime. E nesse caso, eu acho que esta comemoração de Abril é muito importante porque sentiu-se, ou pelo menos eu senti, que o povo quis voltar à rua porque sente no ar aquele cheirinho a fascismo. Está a voltar. Portanto, e se tu viste assim, porque eu não estive lá, estava na ilha, infelizmente não pude chegar à avenida, estava nos Açores, mas nas imagens não se via só as pessoas que tinham vivido o 25 de Abril, via-se gente nova, gente de outras gerações, portanto via-se gente de todos os partidos, havia ali alguns deslocados, como o caso da Iniciativa Liberal, que vão para lá gritar que ninguém é dono de Abril e tal, que é uma coisa que me faz uma impressão doida, como é que um partido que está na Assembleia a defender o contrário do que Abril conquistou, depois vai para a rua gritar por Abril. Nesse aspecto, olha Luís, também te vou dar esta de borla, nesse aspecto eu gosto mais da posição do Chega, porque o Chega assume-se o que é, populista e fascista, não vai fazer figurinhas para a Assembleia, para a Avenida, enquanto toda a gente fala no 25 de Abril, eles falam no 25 de Novembro, e está tudo bem, pelo menos são coerentes nas suas opiniões, nem que seja por um dia, e eu gosto disso. Agora, eu não tenho a menor dúvida que aquela massa de gente que se juntou em Lisboa e no Porto tem a ver essencialmente com os perigos da democracia estar ameaçada, de repente temos 50 deputados de um partido fascista no Parlamento e um pouco por toda a Europa, isto não é apenas um fenómeno português, já falámos disso várias vezes, um pouco por toda a Europa estas forças de extrema-direita começam ou a chegar ao poder, ou a serem muletas do poder, ou a serem grande parte da oposição. Portanto, sim, há uma mensagem política e a maior parte dos portugueses, acho eu, quiseram dizer que Abril está vivo e que o fascismo não passará.
Está bem, Tiago, mas agora faço uma pergunta. E em que circunstâncias é que o fascismo poderá passar, na tua opinião?
Olha, se nós continuarmos, voltando ao primeiro tema, se nós continuarmos mais 40 ou 50 anos a votar em partidos do Centrão que se limitam a serem gestores de orçamentos europeus e a distribuir por uma corja que vive da política como profissão ou de empresas que dependem totalmente do erário público, é provável que o descontentamento vá dando lugar a mais deputados do Chega, porque as pessoas empobrecem e chegam a um ponto em que estão desesperadas e viram-se para as Venturas, para os Mileis e por aí fora.
Pronto, mas aí a questão é exatamente essa, ou seja, se este crescimento do tal fascismo, e saberemos e podemos aqui discutir sobre se é fascismo ou se é populismo, é culpa do Ventura ou é culpa dos outros partidos que, de certa forma, frustraram as expectativas da população?
Claro que é culpa dos outros partidos, não é? Porque o Ventura, não, o Ventura, há meia dúzia de anos, andava a fazer comentários sobre penaltis na CMTV.
Exatamente, pronto. Mas a minha questão é, porque é que, na tua opinião, achas que todo o discurso está muito centrado no Ventura, no fascismo e não numa análise crítica àquilo que são os erros do...
O fascismo aparece por causa do descontentamento. Eu não acho... O Ventura viu uma oportunidade de negócio e seguiu por essa porta. Agora, o Ventura não tem culpa que nos 40 e tal anos anteriores a ele ter aparecido, que os partidos do Centrão tenham desperdiçado toda e qualquer oportunidade de fazer de Portugal um país próspero.
Então, mas porque é que
economicamente, e já agora, com uma corrupção aceitável, pá.
Então, porque é que, na tua opinião, o Chega cresce e cresce, ir buscando todos a todos os espectros políticos, não é? Mesmo até ao PCP. Vai buscar também à população jovem, e a esquerda, que há pouco estávamos a falar, a verdadeira esquerda, nas tuas palavras, que é basicamente o PCP, o Livre e o Bloco de Esquerda, porque é que não conseguiram nestas eleições erudir eleitorado insatisfeito do PS?
Porque já tiveram hipóteses, por razões diferentes. Os maiores partidos, porque já tiveram todas as hipóteses para provar. Os partidos mais pequenos da esquerda, porque o PCP, porque, na minha opinião, insiste em não renovar. O Bloco, porque se perdem temas acessórios. O Livre, porque o livro cresceu, portanto o Livro foi o único que aproveitou, eu diria. E à direita, porque a IEL, por exemplo, anda há 5 anos a tentar explicar onde é que fica a Nárnia, e ninguém percebe em que modelo é que eles se baseiam. O CDS não existe. E o PSD, digamos, é a alternativa clássica ao PS. Mas todos os partidos, de certa forma, tiveram a sua oportunidade. E se tu reparares, quem é que em Portugal não está descontente? Estavas a dizer que eles foram buscar a todos os espectros, a todos os partidos. Repara, a maior parte das pessoas são pobres. Um pobre à partida está descontente. A classe média, ou média alta, está aflita para pagar os créditos bancários. Lá está, por causa das tais instituições que de repente decidem a nossa vida e nós não podemos fazer nada. Os governos não fazem nada com a história do aumento das taxas de juros. Eu conheço várias pessoas, não quero fazer estatísticas com as pessoas que eu conheço, isso não conta para nada, mas à minha volta há muita gente de classe média, média alta, aflita para pagar casas. E não podem fazer absolutamente nada, porque estão presos a taxas de juros gigantes sem que os governos façam nada.
Está bem, mas a minha questão é...
Nunca na vida votaram no Chega e de repente pensam, pá, já soube sobre isto, salários que não sobem, é o país inteiro. Portanto, as pessoas ficam desesperadas.
Está bem, mas, Tiago, mas a minha questão é, porquê é que as pessoas se viram para o Chega e não se viram para o PCP, para o Bloco Esquerdo ou para o Livre?
Ah, porque repara uma coisa.
Porquê? Porquê é que vão...
O PCP está cá há 100 anos. O PCP não é novidade. Quem acredita nos ideais, acredita. Quem não acredita, não vai de repente ver uma mensagem nova, porque essa mensagem nova não está lá. E a culpa é do PCP. O Ventura, em 5 anos, já mudou a mensagem 70 vezes, até alguém pegar nela. Ele tem esse mérito. O Ventura, diz tudo o seu contrário, mente, tira números ao calhas e sim, engana pessoas. Pá, mas enquanto engana e não engana, as pessoas vai conseguindo votos. Por outro lado, ele não é chamado à pedra, pois não. O Ventura pode dizer o que quiser, porque ele não vai...
Não, quer dizer, se reparares na imprensa, ele continua a ter uma imprensa extremamente crítica e que vai apanhar todas as mentiras e todas...
As pessoas não querem saber. O Ventura que diz que é aquilo ao fact-checking depois dos debates, aquilo era vermelho.
Eu sei,
vermelho,
claro, porque... claro, claro, exatamente.
E, no entanto, as pessoas não queriam saber. Eu acho que o desencanto é tal que o Ventura está naquele estado Donald Trump.
Exatamente, do tiro da Quinta Avenida.
Na Quinta Avenida não lhe acontecia nada. O Ventura está assim, mas não é só o Ventura. Já comentámos também isto várias vezes. O Chega sueco, eu vi o Chega sueco crescer durante 10 anos. Isto acontecia, por exemplo, porque as pessoas se revoltavam com a constante chegada de refugiados ou de imigração da Ásia, da África. Não queriam. Portanto, revoltavam-se. Havia um partido que batia nesse tema, e as pessoas não diziam isto em público, mas em casa diziam que não queriam mais imigrantes e votavam nestes gajos. Portanto, eu acho que em Portugal é igual, não é? Isto não é um fenómeno português, é um fenómeno europeu.
Uhum. Luís, diz da tua justiça, sei que tu desceste a Avenida da Liberdade, julgo que não gritaste palavras de ordem, talvez com receio de te acontecer alguma coisa, não sei, diz lá, como é que... Como é que um homem de direita desce a Avenida da Liberdade impune? Estou a brincar, vá, conta coisas.
Bem, eu fico aqui um bocadinho estupefacto. Afinal, de 50 anos, o Tiago ainda acho que o problema está na mensagem e não no programa. É que eu tenho um problema também para dizer aqui frontalmente que eu acho que Abril, eu não gosto de Abril, nem gosto dos ideais que Abril representa. Como já expliquei num artigo escrito ao Página 1, o golpe de Estado não foi uma coisa popular. Isso é uma invenção da esquerda. Foi um golpe de uma reclamação salarial dos militares. E o propósito que tinha esse golpe nunca foi para instituir o regime de liberdade ou de democracia. Aliás, nós só tivemos alguma normalidade após o 25 de novembro, isso já está mais claro que a história. Eu estou a falar de termos alguma instituição democrática normal, porque a deriva totalitária para que isto caminhava, com um louco à frente chamado Vasco Gonçalves, destruiu-se praticamente todo o setor produtivo, e há um aspecto muito importante que é preciso explicar ao Tiago, que há muitas vezes a malta de extrema-esquerda ainda não se convenceu de uma coisa. A liberdade num país comunista é muito mais difícil, porque o meu ganha-pão depende do Estado. Numa sociedade, mesmo como a chilena, com um ditador sanguinário, como o Pinochet, se eu tiver propriedade privada, eu ainda consigo ter alguns negócios autónomos em que consiga ser independente do poder. Portanto, como na economia, não é uma conversa menor, porque quando nós temos dinheiro para pagar as contas, somos muito mais livres do que ser dependente do Estado para pagar as contas. Portanto, quando vem essa conversa, nós enchemos de flores e de conversa e de liberdade, há um aspecto importante que é a liberdade económica. E essa é uma liberdade muito importante que Abril não deu. Abril não deu, tanto é que ao final de 3 anos o país estava numa bancarrota, dependente do FMI, em apenas 3 anos, repito, com nacionalizações que destruíram praticamente todo o setor produtivo. E isto era um país que em 74 tinha as 8ª reservas do mundo em ouro, provavelmente éramos o país per capita com mais ouro por cabeça, com uma moeda forte, nenhuma dívida pública, e tínhamos sido capa de Times do maior crescimento económico na altura da Europa Ocidental, em 72, o ano em que eu nasci. Portanto, eu não tenho nenhum saudosismo porque nem sequer vivi o antigo regime. E daí andámos de bancarrota em bancarrota. Tivemos uma bancarrota em 83 e depois tivemos outra bancarrota no tempo do grande engenheiro. Mas qual foi o percurso que nós tivemos até lá?
Tens aí em causa quem está a protestar contra as tuas palavras, Luís.
Deixa-me só você.
Queres tu aproveitar para comentar alguma coisa enquanto o Luís ali controla?
Dê-me só 5 segundos.
quero dizer aqui uma coisinha.
Sim.
Que o Luís disse aqui uma coisa que eu achei muito engraçada, que era: o 25 de Abril não foi uma revolução, mas foi apenas uma reivindicação salarial. Ora, foi exatamente sem tirar nem pôr que o Jaime Nogueira Pinto disse. Epá, quando alguém usa um argumento ou uma frase do Jaime Nogueira Pinto, eu à partida não quero dizer mais nada, porque a apresentação está feita. E outra coisa muito interessante é, eu fui ler o artigo, o que o Luís está agora a dizer foi o que escreveu no artigo do Página 1.
Deixa-me então terminar, porque eu estava na minha vez.
Ok, pronto.
Pronto, continua lá, Luís.
Bem, talvez dizer que isto foi de bancarrota em bancarrota. Tivemos uma entrega de soberania de quase tudo. Tivemos uma entrega de soberania a troco de dinheiro, de fundos. Destruímos o setor produtivo, como foi o caso do Cavaco Silva. Depois entregámos a nossa soberania monetária, como o Dr. Márcio diz, entregámos a nossa soberania legislativa. Hoje, toda a legislação, o Parlamento é quase um verbo de encher, 70% da legislação vem do Parlamento Europeu. Entregámos por completo a organizações transnacionais. Não temos moeda, temos um Banco Central que manipula taxas, que nos deu a ilusão que estávamos todos ricos, em que toda a gente decidiu começar a endividar-se, como estava esta manhã. Pedro?
Sim.
Epá, estamos com ruído, assim não dá, não é?
Desculpa, pensava que estava sem ruído.
Desliga o micro, por favor. É?
Eu pensava que tinha o micro desligado. Continua.
Tem que chegar ao micro,
sim.
Vai ser divertido lá em casa quando
virem
isso.
É pá, já agora só posso dizer o que é que eu estava a fazer. Já agora, como não temos vídeo, estava só aqui a alimentar-me, pá, com um pacotezinho de leite achocolatado. Pá, desculpem lá o meu clima.
É, mas foi até ao fim.
É pá, porque eu estava convencido que estava com o microfone desligado. Pronto, tá.
Estava a dizer 10 vezes para dizer.
É pá, não estava a olhar para ti, desculpa lá.
Força, Luís, força.
Bem, então continuando. E, portanto, o que é que nós temos hoje? Temos uma sociedade com uma idade elevadíssima, estamos cheios de idosos, dependentes do Estado, por um esquema em pirâmide criado logo no tempo de Marcelo Caetano. Nunca respeitámos nem indemnizámos as pessoas que vieram da África, que perderam absolutamente tudo, quando o Estado devia ter protegido a propriedade privada dessas pessoas. Nunca indemnizámos um desgraçado que foi de uma aldeia para a África lutar à força, nem regime de escravo para o Estado, para lutar a mais de 1000 quilómetros daqui. Nunca respeitámos essas pessoas, nunca as indemnizámos, nunca quisermos saber delas. Portanto, isto foi o abril. O que é que temos hoje? Temos a maior parte da juventude a emigrar porque os salários são baixíssimos. Praticamente só singra quem está com o cartão do Partido Socialista ou do PSD para aceder a cargos do governo. Uma inflação galopante e mais. E nos últimos anos, com a putativa pandemia, vimos todos os direitos individuais serem pisados pelo Estado português, em total respeito pela Constituição, supostamente a Constituição das Liberdades. E, portanto, a mim não me surpreende, não entendo o que é isso das massas, porque nós também vimos, como eu escrevi no artigo, o Marcelo Caetano é ovacionado no Estado Nacional 27 ou 28 dias antes, ovacionado em completa apoteose pelo público no Estado Nacional. E, portanto, essa coisa das massas, o povo, uma grande arruada lá no 25 de Abril, acho que isso não tem significado nenhum. Afinal, viu que conta são os votos e a tendência. E por este caminho, se isto continuar assim, muitos mais venturas vão aparecer. E se vamos continuar a assistir a este globalismo de entregarem-nos um país que tem quase 900 anos, entregado de nós, quase que temos que receber uma imigração em massa, quando os nossos jovens quase não conseguem ter nem filhos porque não têm condições económicas. E vemos nós importarmos a favor de empresas como a Uber, mão de obra quase escrava, irem viver na Garde do Oriente, ao Relento, alguns a viverem em quartos com 25 pessoas. Se é esse regime que queremos, é que nada se pode dizer, em que praticamente os órgãos de imprensa, que talvez censuram hoje mais do que o lápis azul de Salazar, onde temos Facebook e as tecnológicas que censuraram as pessoas durante a putativa pandemia, que agora até aderimos a um tratado da União Europeia, em que a Ursula von der Leyen, uma senhora que não foi eleita, e que foi ela que decidiu o que é propaganda ou não é, que mandou fechar a Russian TV ou a Sputnik, com o argumento que aquilo é propaganda. Eu acho que quem decide que é propaganda sou eu, não é a senhora Úrsula. Infringiu o meu direito e a liberdade de expressão e da minha liberdade de ouvir quem eu muito bem entendo. Eu sou o maior e vacinado para interpretar se é ou não é propaganda, não é a senhora que tem que decidir. E agora ainda temos o Digital Service Act, que vai tentar rolar, que aquilo não passa de censura, as redes sociais. Portanto, este regime não me trouxe nem de perto nem de longe, as tão liberdades prometidas ou a tão democracia prometida. E não é para mim, não é espanto nenhum que tenham votado, tivessem tido 50 deputados o Chega. Porque uma coisa está a caminhar, mas André Venturas tem muito espaço para explorar nos próximos anos. Porque pelo caminho que estamos a tomar, não me espanta que mais surpresas virão aí, porque não vejo grande esperança para a juventude hoje num país como Portugal, em que um jovem hoje for para o mercado de trabalho, nem ao pé que sim consegue comprar uma casa, nem ao pé que sim consegue ter filhos. Não tem dinheiro para o
Só muito rapidamente, para passarmos para o terceiro tema e final. Sim.
Vou dizer duas coisinhas muito rápidas. A primeira é, o Luís mostrou duas coisas, que é o que a Revolução nos trouxe e o que aconteceu depois disso. Portanto, uma coisa é, estás a dizer que Abril não trouxe a liberdade, não trouxe isto, não trouxe aquilo. Vamos lá ver se nos entendemos. A revolução do 25 de Abril trouxe o que tinha que trazer, né? Trouxe-nos liberdade, trouxe-nos a democracia, a possibilidade de votarmos, temos eleições democráticas, portanto, trouxe direitos aos trabalhadores, portanto, Abril trouxe o que tinha que trazer, cumpriu o que tinha que cumprir. O que nós depois fizemos, nós, o povo, fizemos depois disso, a culpa já não é da Revolução. Portanto, nós não fomos capazes de sair de uma ditadura e depois da Revolução fazer algo para que o nosso país fosse mais do que é hoje, que é um país, um dos países mais pobres da Europa, dos mais atrasados, dos mais corruptos. A culpa não é da Revolução de Abril, a culpa é nossa, que fomos pouco exigentes com a classe política, que deixámos que uma certa elite se eternizasse no poder. Portanto, Abril não tem culpa nenhuma disso. E quando tu dizes que antes era assim, antes era assado, oh Luís, eu li o teu artigo, voltaste a falar do crescimento económico, das coisas que voltaste a elogiar algumas coisas.
A liberdade económica é um aspecto muito importante.
A questão aqui é esta: o que é que me importa a liberdade económica, o crescimento económico, o ouro per capita?
Ai, que me importa,
o que é que isso me importa? O que é que isso me importa?
Importa.
Quando o dinheiro era usado para dizimar uma geração numa guerra sem sentido. Yeah. O que é que me importa que pagassem menos impostos quando 25% da população era analfabeta? O que é que importa tudo isso quando a mulher era um objeto do espólio do homem? A mortalidade infantil era a pior da Europa.
Isso não é intelectualmente sério.
Luís, tu estás a falar de ouro.
Não é intelectualmente sério.
Tu estás a falar do ouro per capita quando as crianças morriam ao nascer, quando as mulheres eram propriedade praticamente dos
homens. A mortalidade infantil desceu toda ao longo do século XX.
Com a mesma tendência. Daqui a bocado vais dizer como.
O aumento de esperança média de vida aumentou ao longo de todo.
Tu começaste a tua intervenção por dizer. Que Abril não tinha sido uma revolução, mas uma reivindicação salarial. Epá, isso foi o que o Jaime Nogueira Pinto disse. Quando se usa um argumento do Jaime Nogueira Pinto, não há muito mais.
Não leio o Jaime Nogueira Pinto.
Pois, eu também não me ouvi dizer isso. Pronto.
Bom,
eu concordo que nós, o povo, porque as pessoas em quem votamos também fazem parte do povo, pelo menos até certo ponto. Nós não soubemos aproveitar a Revolução para tornar o nosso país em algo mais do que esta miséria que é hoje. Mas a culpa não é de Abril. Abril limitou-se, e não foi pouco, a acabar com uma ditadura.
O golpe de Abril de um regime totalitário, destruindo todas as empresas em Portugal. Foi o que o Abril trouxe.
Não foi isso.
Bom, caríssimos, vamos... Vamos ter que avançar. Vamos ter que avançar. Embora eu, de qualquer modo, vou-vos sugerir, não sei se vocês já leram, mas tem a ver um bocadinho também com esta questão que nós temos, que estamos aqui a debater, ou melhor, que vocês estão aí a bater um no outro. O Pais Novo publicou neste domingo um ensaio do professor José Melo Alexandrino, da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, que eu aconselho particularmente a ler, chama-se Aprender a Democracia em Portugal, e faz uma resenha histórica que nos leva depois ao 25 de Abril e àquilo que foi a evolução destes 50 anos. Há aqui aspectos muito, muito, mesmo muito interessantes e críticos, e ele foca aqui um aspecto sobre o funcionamento das instituições, em que dá o exemplo da pandemia da Covid-19, onde foi claramente uma situação onde o funcionamento das instituições democráticas foram postas em teste e claramente chumbaram. Eu vou só ler aquilo que ele escreve, porque faz uma, aqui em poucas linhas, faz efetivamente uma boa resenha. Diz ele assim: quanto ao funcionamento das instituições, a pandemia da Covid-19, com exceção de alguns tribunais judiciais e da Provedoria da Justiça, veio pôr a nu, tal segunda pandemia, um quadro de pré-colapso. O Parlamento deixou que impune e reiteradamente órgãos executivos nacionais e regionais usurpassem as suas funções soberanas. O governo legislador redescobriu os decretos ditatoriais da monarquia e os decretos-leis de urgência do Estado Novo, revelando-se incapaz de apresentar uma proposta de lei sobre a pandemia ao Parlamento, como era seu dever, perante violações em massa da legalidade. A Procuradora-Geral da República não soube uma palavra durante 2 anos, nada se sabendo, por outro lado, do desfecho dos inquéritos mandados abrir em 2020 sobre a privação ilícita da liberdade. As muitas entidades com poder funcional de suscitar a fiscalização da constitucionalidade fizeram vista grossa às sucessivas inconstitucionalidades que o Tribunal Constitucional só no final teve coragem de explicitar devidamente e que os demais tribunais geralmente ignoraram. Os órgãos administrativos, a começar pelo Governo e pelos governos regionais, cometeram toda a sorte de ofensas à lei, ao interesse público e aos direitos das pessoas, sem que a comunicação social tenha sabido cumprir, em todo esse período, o seu papel de cão de guarda do poder. E podemos até, depois ele fala noutros aspectos, mas este aqui parece-me particularmente
Eu li o artigo, isso resume bem o estado de exceção com que os nazis governaram, porque também havia uma constituição quando o Hitler subiu ao poder. A partir daí foram tudo estados de exceção. Foi o que nós tivemos durante 3 anos.
Sim, pronto, eu achei que deveria aqui citar, até para ficar registado também,
e
aqui no
Estado da Nação. As de Abril em nada nos protegeram. Em nada nos protegeram.
Sim, nesse aspecto eu também sou extremamente crítico em relação àquilo que ganhámos, ou que nos ofereceram os capitães de Abril, e que depois nós, num período em que tínhamos que testar efetivamente aquilo que era a Constituição, fizemos tábua rasa daquilo. Portanto, eu sinceramente vi mais perigo de voltarmos a um Estado ditatorial durante a pandemia do que propriamente em relação ao Chega. O Chega crescerá, na minha opinião, em função daquilo que for o comportamento dos restantes partidos. O falhanço, o sucesso do Chega será devido ao falhanço dos outros partidos. Mas pronto, vamos passar para o terceiro tema que nós tínhamos aqui já combinado, que tem a ver com as portas giratórias na política e com outras áreas, com outros setores paralelos, neste caso a comunicação social, e o tema é basicamente o Sebastião Bugalho, embora o Sebastião Bugalho não seja o primeiro a passar da comunicação social para a política. Temos o caso já do Paulo Portas, onde também, aliás, há quem tente encontrar um paralelismo em termos de percurso, porque começou no jornalismo também, e particularmente no Independente, a fazer bastante da vida negra ao Cavaco Silva, mas temos vários exemplos de ex-jornalistas que foram para a política. E por acaso não houve muitos que foram aliás, se nós formos a ver, o próprio Marcelo Velho Sousa foi jornalista, não é? e o Valsemão, que ainda é o militante número 1 do PSD.
O meu problema aqui não é que um jornalista vá para a política ou um político vá para jornalista ou para comentador. O problema aqui é a falta de seriedade. Nós falámos várias vezes durante a campanha eleitoral da quantidade de comentadores que analisavam os debates e como analisavam. E se vocês bem se lembram, nós falávamos que os debates tinham 12 minutos, mas depois era uma hora do verdadeiro debate.
Mais de uma hora, se calhar.
E no caso do Montenegro, eu não me lembro do Montenegro nas análises ter perdido um debate, quando era, digamos, ajudado por alguns comentadores. O Sebastião Bugalho era um deles. Eu falei nisso na altura, que era, fizesse o que fizesse o Montenegro, a seguir nós sabíamos que o Montenegro teria mais do que o seu opositor para pessoas como o Sebastião Bugalho, o Anselmo Crespo. Portanto, havia ali nós falámos várias vezes que a direita estava em peso na análise. E para quem estava em casa a ver o debate, houve mais do que uma vez, eu vi os debates todos, lembro-me disso, e depois quando ouvi as análises, várias vezes tinha a sensação que estavam a falar de outro debate. E no caso do Sebastião Bugalho, isso era, não, percebia-se que não era uma voz independente. Era uma voz que, não vou dizer que estava a fazer fretes ao PSD, mas estava claramente a pontuar para a direita. E eu acho que, para a generalidade das pessoas que está a ouvir um comentador, um analista, o que lhe quiserem chamar, a opinar sobre algo que aconteceu, neste caso um debate, dá constantemente a vitória, ou a mais-valia, ou a melhor palavra, ou tudo, a um candidato. E depois esse candidato, ao fim de algumas semanas, convida-o para cabeça de lista numas eleições, significa, na melhor das hipóteses, que aquela análise não é uma análise isenta e que nós não devíamos prestar muita atenção ao que estas pessoas dizem. Porque este Sebastião Bugalho também foi aquele que andou semanas e semanas a falar no empate técnico entre PS e PSD nas eleições anteriores, que depois acabaram em maioria do PS, na altura do António Costa. Portanto, eu não tenho problema nenhum com o jornalista vá para a política. O que eu tenho problema é que uma pessoa esteja a opinar de forma absolutamente não isenta, parcial e constantemente a defender uma dama mesmo contra aquilo que é a realidade, e que depois vejamos, ao fim de relativamente pouco tempo, que havia um objetivo, não é? E que o objetivo, no fundo, agora é estar a fazer um frete que agora é pago. Não há outra forma de ler isto. E o Sebastião é neste momento o maior exemplo. Mas não é o único, como tu disseste. E isto, em última análise, deixa-me a pensar se nós podemos acreditar e confiar na isenção dos jornalistas, dos analistas, porque estas pessoas não se assumem como partido A ou partido B. Eu estou aqui a falar, eu assumo como pessoa que vota no PCP. As minhas opiniões são de alguém que vota no PCP. Não estou a fazer uma análise num debate a dar, que pode influenciar os eleitores, e no fim sou premiado exatamente pela pessoa a quem eu dava sempre as melhores votações. Isto é muito estranho. Percebes? Não diz muito da CNN, não diz muito da SIC, não diz muito do Expresso, não diz muito pelos sítios onde o rapazinho anda a distribuir a sua verdade. É um exemplo, não é o único. Significa isto que, em termos de análise política, nós temos que filtrar e filtrar e filtrar para conseguirmos mais ou menos ter uma noção da realidade. Isto também não é grande coisa para o jornalismo, não é uma grande bênção que se fala para o jornalismo, digamos assim, acho.
Não, isso não é. Luís, diz de tua justiça.
Bem, quando digo que há uma casta, eles têm três profissões. Ou são políticos, parasitam, ou são comentadores, ou são jornalistas, não jornalistas no sentido do jornalista, como o Pedro Almeida Vieira, mas jornalistas que fazem fretes ao poder, que é o que é hoje praticamente os órgãos de propaganda. A mim não me espanta estas mudanças e esta promiscuidade entre estas três profissões. Eu diria jornalistas de fretes, comentadores e políticos. Isto é o que temos assistido. E eles têm três, para além destes empregos, é assessoria jurídica. Vemos o Paulo Rangel a vender, enquanto estava no Parlamento Europeu, a vender assessoria jurídica à Câmara Municipal de Porto, onde estava o seu amigo Rui Rio. Vemos o Montenegro, que ganhava imenso dinheiro na assessoria jurídica a câmaras municipais, onde estava seus amigos do PSD, ou a bancos do Estado, onde estavam amigos seus do PSD. E, portanto, isto está aqui uma porta giratória entre, porque se vocês repararem, ou alternam, por exemplo, entre comentadores, como é o Marcos Mendes, que deve ser pago a peso de ouro, para a salta da política para comentador, e de comentador saltam às vezes para jornalista de fretes, em que os vemos, como sem qualquer isenção, a comentarem tudo e mais alguma coisa. Portanto, olha, isto também é mais, aqui para pôr mais uma malfimetada no Tiago, é mais um produto de abril, que são estas profissões, estas três, que é assessoria jurídica para amigos, onde ganham milhares e milhares e milhares de euros.
Oh, Luís, por favor, quer dizer, tudo o que acontece depois do 25 de abril é culpa de abril.
É o que temos, é o que temos.
Estás a gozar comigo, quer dizer, agora abril tem culpa que se tenha passado do lápis azul para fretes na
política. É o regime.
Luís, isso é que não é
Estas profissões, quem está a fazer dinheiro em Portugal, volto a dizer, e vamos ver também a empresa do Iguiá Branco, e vamos ver quanto é que ele vendeu, o atual Presidente da Assembleia da República, façam lá esse exercício, quanto a assessoria jurídica vendeu a câmaras e administração pública.
Eu não estou a dizer o contrário, mas a culpa disso é nossa, somos nós que votamos no Centrão há 50 anos, a culpa não é de abril. Abril livrou-nos de uma ditadura e do lápis azul, nós depois é que não soubemos aproveitar e fazer algo.
Se eu agora estou metido num país onde a imprensa se limita a fazer propaganda, então o que é isso? Em vez de lápis azul tenho propaganda.
Epá, mas a culpa não é da Revolução de Abril, a culpa é nossa, que fomos uns idiotas durante 4 ou 5 décadas, não é da Revolução de Abril. Ou seja, nós não estaríamos melhor, Luís, o que estás a dizer é, olha, para ter este tipo de imprensa, então antes não ter nenhuma, temos o lápis azul. Não, não podíamos ser como os outros países. Pá, tem uma imprensa cor-de-rosa que ninguém liga, tem uma imprensa séria e tem aquela que a pessoa não sabe.
Pá, em não, Portugal, o mais grave é que, não estás a, é que essa parte está a falhar, é que o mais grave é que toda esta gente é paga pelo desgraçado de 1000 euros, que nunca os vejo serem defendidos, que pagam 23% de segurança social.
Não os vês serem defendidos, vês. Foi o único nas eleições que disse que os salários para a classe média tinham que ser subidos já.
Tiago, nada se faz por decreto. Em primeiro lugar, para eles ganharem mais dinheiro, o ladrão tem que roubar menos. E, portanto, o que nós temos hoje é isso que nunca... tu e as pessoas do Partido Comunista e de Esquerda nunca mencionam. Ainda no outro dia, o Pedro perguntou-me coisas sobre os impostos sobre o trabalho. Aliás, veio ao CDE dizer que nós temos a carga fiscal mais elevada sobre o trabalho. Ok?
Isso nem sequer é verdade, Luís. É o oitavo mais alto.
É o oitavo mais alto,
nem sequer é.
Um indivíduo com 1000 euros, o empregador...
O oitavo, Luís, não é maior.
Não, mas em termos, se comparares por paridade de poderes de compra do PIB, ver o tipo de riqueza que temos, nós sofremos a carga fiscal mais elevada.
Luís e Tiago, eu parece-me que o tema era o Sebastião Bugalho e já estamos a ir outra vez.
Só queria dizer mais uma coisa.
O Bugalho é o produto de uma imprensa que temos portas giratórias.
É produto de uma imprensa. Não é produto de abril, está bem?
Órgãos de propaganda, Bloco Central.
E agora, deixa só dizer mais um remate. É que anda meio mundo a discutir a idade do Sebastião Bugalho. Eu acho que é sempre uma coisa boa. Isso não interessa para nada. Porque se nós passamos a vida toda a dizer que temos políticos profissionais que passam 40 anos na política até a serem de lá com 180 anos, não nos vamos queixar agora que alguém novo entra na política. O problema é a falta de currículo e de onde ele vem e do que ele estava a fazer. Tudo
isto
era...
que ele fez até agora, agora explica-me lá. O que é que ele fez na vida? Ele trabalhou?
Foi colocado em jornais aos 20 anos e depois foi colocado no Expresso e depois foi colocado na CNN. Pá, tem, é um rapaz que se mexe bem e que vem de boas famílias. Pronto, a questão aqui, ele é um entre vários. A questão aqui nem é essa. A questão aqui,
pois, mas essa ascensão social. Os meios de Lisboa, essa ascensão social que eu esperava que o atual regime e uma democracia me desse. Não me dão o que eu vejo. Oh. São pessoas com bons contactos, peço desculpa, Tiago. São pessoas com bons contactos, com bons cartões de partido, que mais uma vez.
Mas tu não gira, vais de cunhas.
Gira diretamente dos órgãos de imprensa para um tacho na União Europeia.
Oh, Luís, eu tenho o hábito de ir ver ministros, secretários de Estado, de onde é que este pessoal vem. Vou ver os currículos deles no LinkedIn, vou ver quem é que são filhos. Eu tento investigar minimamente para perceber quem são as pessoas que estão. E normalmente chego sempre à mesma conclusão. Ou são filhos de alguém, é gente que mal sai da universidade, começa logo numa assessoria de um grupo parlamentar qualquer. Portanto, são aquelas ligações. Que não vais lá para a entrevista. É alguém que conhece alguém. Nunca passa muito disso. Portanto, não vais ouvir a defender isso, Luís. Não vais ouvir a defender cunhas. Não vais ouvir a defender porque os pontos parecem um bugalho. O que eu te estou a dizer é que o problema não é a idade. O problema é ele ir para um sítio que cheira, parece e provavelmente é pagamento de um favor. Pronto, é isso. E isso é uma porta giratória completa, isso é um descrédito para o jornalismo em si e é um descrédito, de certa forma, para as televisões que se prestam a ter não sei quantos analistas. Está bem, mas é o Marcos Mendes, é o Relvas. Luís, a partir do momento que as nossas televisões têm gente como o Relvas a fazer de senador, tem pessoas como o Bugalho constantemente a inclinarem as opiniões para um lado e ao fim de umas semanas estão a receber o pagamento. Portanto, tudo isto será podre, tudo isto será mofo. Eu volto a dizer, isto é um descrédito para o jornalismo e é um descrédito para as televisões que abrigam este pessoal. Não é um descrédito para abrir. Era isso que eu queria dizer.
Olha, e sabe porque é que ele lá pôs, só para terminar, porque é que ele lá pôs o Bugalho? Porque ele está na esperança de buscar o voto jovem do Chega. Foi só por isso.
Sim, talvez.
Bom, aliás, a questão aqui, e vou meter também aqui a minha opinião, o grande problema aqui é, na verdade, o Sebastião Bugalho, porque eu conheço mal, não o veria como estando a fazer um frete quando opinava, embora, obviamente, com uma tendência muito para a direita, mas se ele já tinha sido candidato deputado pelo CDS, aliás até teve chances de entrar no Parlamento numa das substituições e recusou na altura porque queria continuar no jornalismo. O que ele devia ter pensado era que, por muito que lhe agradasse, há convites que ele não poderia aceitar, e este é um convite que o pode beneficiar a ele e é extremamente prejudicial para o jornalismo. Mas o jornalismo também se está borrifando um bocadinho para a descredibilização, portanto está em contínua degradação e, portanto, ele provavelmente terá pensado que isto pode afetar o jornalismo, mas para mim não me vai afetar e pelo contrário vai catapultá-lo para outros cargos, não é?
Tens alguma dúvida que na altura das eleições influenciava mais a análise pós-debate do que o debate?
Não, com certeza.
Pós-debate.
Com certeza que sim, com certeza que sim. Não, mas eu não, eu não acredito
muito.
Não, mas o impacto. Está bem, mas ele não. Está bem, mas ele. Sim, sim, mas vamos lá ver. Mas vamos lá ver. Se os comentadores tivessem tido um peso nas eleições tão grande quanto daquele que tu pareces estar a querer dar ao Sebastião Bugalho, ai, decididamente que o André Ventura nem sequer teria eleito nenhum deputado, porque era todos os debates em que o Ventura participava, era zero.
Totalmente.
Era zero, portanto, Portanto,
o Calafate, o Galho, é pá, falavam todos. O Calafate, já nas eleições anteriores, o Ventura era um serial killer.
Tiago, mas por amor da santa, quer dizer, é assim. Campanha na imprensa bastante favorável teve o PS. Quer dizer, o PS há uma demissão com todos os escândalos que vinham. O próprio Pedro Nuno Santos tinha-se demitido pelas circunstâncias que nós sabemos há cerca de um ano. E ele teve uma campanha mediaticamente bastante favorável.
Pedro,
muito mais do que o PSD.
O comentário na televisão é largamente, mas para uma enorme margem de direita. Alguns disfarçavam muito, muito mal, como era o caso do Bugalho.
Mas vamos lá ver, o Bugalho era de direita. O Bugalho foi candidato pelo CDS. Portanto, para mim a opinião do Bugalho nunca me surpreendeu, porque ele era de direita.
Eu sou de esquerda, eu voto no PCP e eu fiz crónicas para a Página 1 a dizer que o candidato do PCP tinha sido arrasado.
Mas isso és tu.
O facto de uma pessoa ser de esquerda ou de direita. A não ser que tu me dissesse assim, Tiago, vá lá, tu em todas as crónicas tens de dizer que o PCP arrasou. Epá, e depois no fim tens um prémio. Percebes o que eu estou a dizer? Os painéis de comentadores eram largamente, nos programas residentes, nos programas das eleições, eram largamente de direita. Toda a gente sabe isto, quer dizer, é contá-los um a um. Alguns disfarçavam mais, outros disfarçavam menos. No caso do Bugalho, era daqueles que não disfarçava nada. E, ainda por cima, fazia análises que nós percebíamos que eram tendenciosas. O Montenegro perdeu debates. Para o Bugalho nunca perdeu. O Montenegro deu vários tiros nos pés. Para o Bugalho, nada. Portanto, tirando aquela vez no debate com o Pedro Nuno Santos, que o Montenegro começou por dizer aquela coisa das polícias, a manifestação e tal, entalou-se no início do debate, acho que foi a única vez que o Bugalho disse alguma coisa de mal ao chefe. Eu sempre achei isso muito tendencioso.
A única coisa que eu digo é
tentar perceber alguma coisa da conversa.
A única coisa que eu digo...
Quando ele é convidado para a cabeça de lista das europeias, pá, desculpa, mas cheira-me a Fred e cheira-me a pagamento.
Não, a única coisa que eu faço é que ele se pensasse também na classe jornalística, nunca poderia aceitar, nas circunstâncias até que tu estás a falar.
A classe jornalística analisava com isenção.
Claro.
Foi
a coisa que ela sabe muito. Sim. Pois é. Bom, ainda temos tempo então para abordar muito rapidamente o famoso repasto que o Marcelo teve com jornalistas estrangeiros no Vila Galé Ópera em Lisboa, passe a publicidade, em que acusou António Costa de ser lento por ser oriental e defendeu que o Luís Montenegro é uma pessoa que vem de um país profundo urbano ou rural, e que é urbano com comportamentos rurais. Ele diz assim: os orientais são lentos, disse Marcelo, referindo-se a Costa, mas Luís Montenegro não é oriental, mas é lento, elogiando o atual líder do executivo. Disse que este tem uma coisa boa, é totalmente independente e não é influenciável, e totalmente improvisador. Já António Costa não lhe dava trabalho porque era previsível. Pronto, vocês acham que cabe a um Presidente da República num repasto com jornalistas estrangeiros estar a fazer estas referências étnicas e sociais de políticos no ativo? Mesmo que não fossem políticos, não é?
Pedro, deixa-me só eu começar aí.
Mas tem que ser muito rapidamente, isto é o para fecharmos.
Só acho absolutamente delicioso que passemos horas a falar de fascismo e de xenofobia e de racismo e ninguém tenha comentado que essas declarações são xenófobas e racistas, para começar. Além de ter um discurso de ódio por parte do Presidente da República. Em relação ao personagem, Presidente...
Não, é mais de preconceito. Em alguns casos é preconceito, completamente.
conceito, é tudo. Em relação ao personagem, eu acho que o professor Marcelo é aquilo, desde sempre, nunca mudou, e só agora é que as pessoas estão-se a dar conta de quem é o personagem. Nada me surpreendeu deste personagem que pisou todos os nossos direitos durante a putativa pandemia, calou-se, pisou a Constituição, portanto nada me surpreende vindo do senhor. Em relação às imunizações que ele agora solicita ao Estado português, eu acho que ele devia pôr do bolso dele para pagar os 4 milhões das gêmeas e também fazermos as contas aos africanos que também puseram os seus conterrâneos na altura, por todas as raças fizeram a escravatura, também a gente pedir um pagamento aos descendentes que punham os outros africanos que os conquistavam via guerra e que os punham na praia para serem vendidos a esclavagistas ocidentais. Era só isso.
Então, olha, eu vou ser ainda mais rápido. Eu acho que o Marcelo já está por tudo. Não há eleições para ganhar, portanto está a libertar o verdadeiro Marcelo sem grandes problemas. A minha primeira pergunta é, isto foi ao almoço ou ao jantar? Se foi ao almoço, não tem desculpa. Se foi ao jantar, já tem alguma desculpa, porque se calhar já estava um bocado mais carregadinho. Gosto muito do António Costa Oriental, nascido em São Sebastião da Pedreira.
Pois, por acaso, era isso que eu ia dizer, e aliás, a mãe, que é a antiga jornalista Maria Antónia Paula, nasceu há 91 anos no Seixal, portanto, que é ali mais ou menos, é quase oriental, é quase oriental a Lisboa, o Seixal. E o pai, que é o Orlando Costa, que morreu em 2006, por acaso também nasceu assim num sítio oriental em Maputo, em Moçambique, em 1929, portanto é de facto oriental, todos são orientais.
Mas, sabes que não há a mínima dúvida que são, são declarações racistas e xenófobas, eu acho que o Luís estava a dizer, se fosse o Ventura a dizer isto, que é o cara da Trindade. Mas se tu pensares, a direita, já viu que não consegue abater o Ventura, então estão-se a juntar a ele. Primeiro foi o Pedro Passos Coelho, agora é o Marcelo, quer dizer, estão todos a sair da toca e de certa forma a revelarem a verdadeira essência. Eu acho isto, obviamente, absolutamente lamentável. Tenho vergonha, enquanto português tenho vergonha que o meu presidente tenha dito uma coisa destas em frente a jornalistas, que de certa forma saem daqui a pensar que isto é uma república das bananas, e se calharem mesmo.
Bom, Luís e Tiago, acho que vamos acabar por aqui. Isto já vai muito longo, 1 hora e 17 minutos. Foi um prazer rever. Diz.
Foi para compensar o Camboja.
Exatamente. Um deste dia fazemos aqui uma...
O Camboja não foi para o Vietnã também?
Não consegui o visto a tempo. Queria muito. Era o meu sítio favorito.
Nem com o cartão do partido?
Não. Cantei a Carvalheza, mostrei a minha camisola do Che, mas não me deixaram entrar.
Pronto, azar. Pronto, fica para a próxima viagem. E nós vamos tentar agora, com alguma regularidade, voltar às nossas conversas. Fica aqui o desafio para a próxima semana regressarmos. Tiago e Luís, até breve e boa semana para vocês.
Um abraço, boa semana.
Um abraço.